Partem Mills. Este é o podcast onde nós falamos sobre tudo e sobre nada.
Sejam bem-vindas a mais um episódio de Partem Mills. Ainda aqui no mesmo cenário.
Com a mesma roupa.
Com a mesma
roupa. Último episódio.
Outro tema. Não, é a continuação do anterior, basicamente.
Não, porque nós desviámos um bocado do tema, então pensámos, tipo, por que não fazer um episódio sobre...
dedicado a isto. Então, vamos estar aqui a falar sobre segredos das influencers.
Yeah.
Que não é bem isto que quer dizer o tema. Vamos só mostrar como é que é o backstage e como é que nós fazemos o nosso trabalho, como
tipo,
é que
valores,
são os pagamentos, esse tipo de coisas.
Que às vezes acho que tipo, as pessoas não têm bem noção. Eu não tinha nenhuma noção. Às vezes quando digo às pessoas, as pessoas acham que, tipo, sei lá, mesmo trabalhar com uma marca e viam-nos uma cena, vocês fazem um videozinho e postam. E há, tipo, tanta coisa que vai, tipo, atrás disso, dos vossos valores e isso tudo. Portanto, acho que é interessante. É interessante.
Eu não estou muito a par...
Não estou muito a par do trabalho.
Não, vamos esclarecer aqui uma coisa. Há pessoas... Nós, inevitavelmente, começamos a conhecer pessoas que trabalham, é tipo colegas de trabalho, outras criadoras de conteúdo e não sei o quê, e há a tendência, às vezes, para começar a comparar valores e o que é que a outra está a ganhar, não sei o quê. Eu e a Madalena falamos todos os dias e nós não estamos a par dos valores uma da outra.
Nós, é tipo, porque é aquela coisa, tipo, perguntar tudo, quanto é que tu ganhas? Imagina, se fizermos a mesma campanha, tipo, agora comentámos uma cena de... Porque eu já fiz e a Belém ia fazer.
Mas também porque não dá para nos guiar, porque ela tem muitos mais seguidores que eu, e nós vamos explicar também esta parte. Portanto, eu vou estar sempre abaixo dela e não me adianta nada estar a comparar com ela porque, pronto, há imensas variáveis depois no que toca a valores, mesmo quando trabalhamos com a mesma marca. Mas, pronto, podemos falar um bocadinho... É um bocado difícil definir um valor, porque até para nós não é uma coisa que nós possamos dizer, olha, um story custa isto. Porque
mas acho que o que as pessoas não sabem também é que, imaginei, acho que imensa gente, a maior parte das pessoas, e nós também na agência, nós nem temos muita noção dos nossos valores, porque nós somos uma agência de marketing. E, portanto, as marcas não trabalham diretamente connosco. As marcas vão falar com a nossa marca, com a nossa agência. E há, por exemplo, packs. Ou seja, imaginem, uma marca, por exemplo, imaginem que a Garnier lança, tipo, um shampoo. E quer que nós façamos a publicidade para esse shampoo, porque acha, sei lá, que vai de acordo com as nossas necessidades. Mas, por exemplo, depende se tiver uma boa agência, não é? Porque, imaginem, eu acho que uma agência, ou já algumas publicidades... Que sei lá, uma pessoa morena a fazer publicidade não chamou loiros, tipo, não faz sentido. A minha agência já aconteceu a falar comigo, pá, aliás, não nos apresenta sequer campanhas que acha que não têm a ver com
connosco,
não é? Tipo,
a agência serve também para filtrar
um bocadinho as mensagens,
o conteúdo e o que é que cada uma vai fazer e distribuir basicamente o trabalho, e não nos vai pôr a fazer coisas que não façam sentido para nós e para o nosso público.
Exato. Depois também há muito
só para ganhar dinheiro.
Imaginem que é uma marca, sei lá, anti-rugas, é uma marca que é mais direcionada para pessoas mais velhas. Se calhar vão falar com uma influencer que é mais velha.
Se calhar não falam contigo e falam comigo.
Portanto,
eu faço anti-rugas, faço cabelo oleoso. Sou sempre eu. Eu sou a cara do cabelo oleoso. Agora estou sempre. Meu segredo para o cabelo oleoso. Pá, é verdade, tenho cabelo oleoso. Não posso fazer nada. Tenho de aproveitar. Tenho agora ganho dinheiro com o meu cabelo oleoso.
Agora ganho dinheiro com isso. A seguir é o acne, que vai ter acne para fazer. O que é que elas perguntaram? Não, mas na teoria a nossa agência perguntou, eu não sei se podemos dizer isso, pá, espero que sim. Mas elas perguntaram, tipo, se alguém tinha, na agência, se alguém tinha, tipo, manchas na pele, porque... Vamos fazer um produto sobre mechas na pele. Vamos fazer um creme anti-manchas e tem que ver realmente os resultados, não é? Tipo, mas para uma pessoa que não tem manchas na pele, tipo, coisa. Eu andei a pensar, tipo, tenho gostado mesmo de trabalhar com este produto que andei a ter manchas. Não pensei, tipo, que estupidez. Não, mas é aquela cena, tipo, pronto. Há esta coisa toda de nem toda a gente divulga os mesmos produtos, não é? Então, tipo, eu não tenho acne, pelo menos neste momento, portanto, não vão vir a fazer campanhas... anti-acne mesmo que me paga muito bem, porque não faz sentido.
Não podes fingir que tens
quer dizer, podes, eu aposto que há pessoas que fazem isso. Ah, olha, a minha pele ficou limpíssima. Tipo, acho que há pessoas que fazem isso.
Pronto, mas o que faz sentido, pelo menos para nós, é a coerência. Então nós não vamos estar a fazer publicidade de uma coisa que não usamos, ou que não faz sentido nem para nós, nem que tenha muito a ver com o nosso conteúdo. Portanto, há um bocadinho isso. Eu ia dizer outra coisa qualquer.
Ah, aliás, podemos dar o exemplo da publicidade que íamos as duas fazer e não fizemos.
Oi?
Não podemos dizer o nome, agora, são
podemos revelar, nós podemos revelar aqui que uma marca contactou a nossa agência, precisava de várias influências para fazer
uma marca de bombons.
Yeah. De guloseimas.
Guloseimas.
Começa com um olho e acaba em fala.
Mas também não estamos a dizer nada mal, não
estou
a dizer nada
com isso. Pronto. E, como havia a possibilidade e havia notícias que se calhar podiam...
Aliás, nem foi isso.
Comprometer-nos, a nós que... e o nosso trabalho.
Eu acho que isso começou, quando elas vieram falar comigo, eu fui logo à procura, tipo, quando é uma marca que eu não conheço, vou, tipo, ver um bocadinho, tipo, ver se eles tinham websites, se eles tinham Instagram, sim, tipo, ver o que é que eles vendiam ao certo, porque era um serviço de subscrição. E eu encontrei. E fui dizer, tipo, não está em lado nenhum. Tipo, um site existe, mas elas estão, tipo, duas coisas. E elas disseram, tipo, olha, então... Como não é uma coisa, tipo, não é como o shampoo da Garnier, que nós somos que não é sequer...
Toda a gente conhece,
toda a gente conhece, tipo, nós vamos encomendar, ver se realmente há algum problema. E depois, tipo, damos-vos o feedback. Tipo, quando elas encomendaram, o cartão delas foi automaticamente, tipo, cancelado.
Foi bloqueado o cartão.
Portanto,
eu imagino... a caixa. Yeah. Foi para a minha morada em
encomenda. Eu recebi antes de ontem. E, portanto, imagina, nós tínhamos feito publicidade e, tipo, melhor gente... encomendar, tipo, gastar dinheiro, não sei o que, depois ser tipo um scam geral.
Sim, depois podia dar problemas e pronto, portanto, isso não queremos fazer. Então temos de ter um bocado de cuidado também com as marcas que nós trabalhamos, mas também temos a sorte de geralmente trabalhar com marcas conhecidas. Isto porquê? Porque cada vez mais, hoje em dia, as marcas apostam neste tipo de publicidade, porque no fundo o que nós temos nas nossas páginas é um público. Portanto, nós funcionamos como um canal. Marca... É basicamente, a marca, em vez de pagar um anúncio de 30 segundos na televisão,
custa não sei quantos mil euros,
é muito mais caro para a marca, tem na mesma um público geralmente não tão grande, e hoje em dia também com o zapping e não sei o quê, são poucas as pessoas que ficam mesmo na parte dos anúncios, portanto o público-alvo está cada vez a descer mais na televisão. Mas nós temos um público, portanto, as pessoas que nós temos diariamente a ver os nossos stories e as pessoas que nós alcançamos nos nossos posts e reels têm preço. Portanto, aí é que depois varia os preços, porque ela tem mais contas alcançadas que eu, recebe um valor um bocadinho a mais, mesmo com a mesma marca, e eu recebo um valor um bocadinho mais baixo. Portanto, há esse fator, e isso é que diferencia depois outras pessoas... É muita estatística.
Os seguidores são importantes, mas não são de todo, tipo, o mais importante mesmo. Tipo, se vocês tiverem 100 mil seguidores, mas não tiverem, tipo, pessoas que gostem das vossas fotos, pessoas que partilhem o vosso conteúdo, pessoas que vejam as vossas stories, que se interessem, as marcas pensam, tipo, ok, tem os seguidores todos lá, mas no fundo, tipo, eles não veem nada, tipo, só estão lá.
O que conta é a interação do público com a pessoa.
É tipo, é o engagement, que gosta, é o que nós chamamos de
engagement. Porque vocês também podem seguir uma pessoa que é conhecida, que tem 200 e tal mil seguidores, mas se ela não publicar nada todos os dias, vocês estão a segui-la só porque, olha, esta aqui, puma, estou a seguir, mas não estão a interagir com o conteúdo dela, nem estão interessados no conteúdo dela. Portanto, não é o número de seguidores que define depois quem é que tem mais trabalho ou menos trabalho, mas sim a interação diária.
E depois uma coisa que eu ia dizer há bocado, e eu acho que é interessante, que é tipo, nós temos tipo, packs, tipo, nós vendemos-nos. Não, mas imaginem, as marcas podem escolher, por exemplo, só trabalhar com um Reels, e isso tem um preço, ou fazer um Reels e três stories, e isso tem um preço, ou só fazer os três stories, e isso tem um preço, e tipo, imaginem, fazer três stories separado, mais um Reels separado, é mais caro do que provavelmente tipo, comprar um pack de três histórias mais um reel. E depois, tipo, tudo isto também tem. Também é negociável e também tem, muitas vezes, a agência, tipo, já aconteceu, vem ter connosco. Olha, eles pagam muito pouco. Mas nós sabemos que tu queres trabalhar com eles, porque também acontece. Tipo, eu vou uma vez à agência dizer, pá, por exemplo, se era ver, posso dizer, posso deixar, tipo, eu já trabalhei com eles há imensos anos, tipo, eu já gastei balúrdios. Quer dizer, não é balúrdios, se era ver é barato, graças a Deus. Então, em França, mesmo, tipo, dado o meu creme da cara que custa tipo 3 euros, que trago sempre a toda a gente, mas é uma marca que eu adoro, portanto, eu sempre dizer à minha agência, tipo, por favor, tipo, se eles quiserem, digam-lhes que eu quero trabalhar com eles porque eu adoro, e, portanto, eu já faço tanta publicidade gratuita, entre aspas, e, portanto, imaginem que eles vêm e dizem, tipo, olha, pagamos muito menos, mas é uma marca que eu adoro.
Uhum. Faz sentido.
Let's do it.
Yeah.
E depois também há marcas que, imaginem, estávamos a falar disso há bocado, que vos dão, tipo, uma caneca e que vos dizem, tipo, ok, em troca desta caneca queremos, tipo, 3 reels, 5 posts.
Porque não é só não dar valor, é não estão a par dos valores e não estão a par do público que nós temos e do quanto, Porque acho que hoje em dia as pessoas que têm negócio têm de perceber que trabalhar em parceria é uma mais-valia, porque quando eu trabalho com uma lojinha a mostrar um produto, ou normalmente eu faço um tipo de lojinhas de roupa e não sei o quê, elas ganham clientes, porque as pessoas vão comprar o que nós mostramos. E tu também fazes isso muitas vezes, Jane, não sei que quantas pessoas é que não vão ao teu link e tu consegues, nós conseguimos ver pelas
pessoas é que
os cliques no link, sempre que eu partilho alguma coisa de roupa, desculpem, é quando eu tenho mais cliques.
Costumas ter quantos cliques?
O máximo que eu tive, acho que foi na mala, aquela mala da Tush que eu tenho, acho que eram tipo 2000 e tal cliques, que é bué.
É bué.
Tipo, eu não costumo ter. Foi bué, tipo, toda a gente queria a mala, toda a gente foi clicar. E mesmo coisas que não são poop, tipo roupa que eu compro da Zara e não sei o que, eu deixo o link porque começo a receber boas mensagens e não quero estar a responder a cada uma, tipo o link e com coisa. Ponho logo geral, tipo está aqui.
Às vezes eu ponho o link e depois vocês vêm pedir a referência. Ou vocês põem a referência
e está lá. Não, está lá.
Está lá.
Já me dei ao trabalho. Portanto, eu, para não estar a responder individualmente, ponho e depois quando vou ver os cliques, nem sequer é poop nem nada, mas tenho boas cliques. As pessoas gostam de comprar roupa. Gostam bem de comprar roupa. É isso. Pronto, os valores variam. Queres dizer mais ou menos?
Mas se eu podem ter 50 mil seguidores, eu diria que ronda. Bah, eu diria que, imagina, uma regra muito base, que pode ir bem para baixo e bem para cima, eu diria que, imaginem, tiram um zero. Mais ou menos. Por exemplo, uma pessoa com 500, com 50 mil seguidores.
Sim, acrescentas um zero, estás com.
Uma pessoa com 50 mil seguidores, tiras um zero, cobra-te 500 euros, por exemplo, por publicação. Uma pessoa com 100 mil seguidores, cobra-te 1000 por publicação. Uma regra muito básica. Né? Com 60 mil seguidores, cobras 600 por publicação.
Olha, eu acho que sim.
Vai, tipo, eu acho que dentro disto ainda pode, tipo, descer 500 euros e subir
500 euros. Sabe, eu também tenho problemas sempre em dizer os meus valores, porque eu só conto. Imagina, quando nós temos a reunião, quando entramos na agência e temos a reunião, ela diz assim... Nós agora, quando enviamos propostas, podemos dizer o valor total da campanha ou dizer-te só o que é para ti. E a Madalena é aquela pessoa que quer saber o valor total e fazer as contas. Eu não, eu tipo, digam-me só o que é para mim. Nunca
porque nós temos uma percentagem, a nossa empresa, nós temos um percentagem da nossa agência que nos trata tipo, todos os contactos, responde aos e-mails, envia para as marcas, é tipo a ponte entre nós e as marcas, porque se não são muitos e-mails, há quem faça isso, tipo a nossa amiga Ana.
Sim.
Ela não tem nenhuma agência, portanto é ela que responde às marcas todas, que escolhe com quem trabalha, isso tudo. Nós tipo, temos uma agência que nos ajuda nesse sentido e, portanto, eles...
E poupa-nos muito tempo. Sim. E consegue... Né? E daí não sei, porque há pessoas que são muito boas a negociar, mas certamente
eu sou terrível.
Consegue, se consegue tipo, negociar melhor que eu.
Eu se alguém me diz, tipo, a oferece...
Faz... Então, e a vantagem da agência é que elas estão a par dos valores praticados. Porque estou em contacto com outras agências, com outras pessoas e com outras influências, portanto eu sei que o valor que eu estou a receber é justo para em comparação
tipo, com acho que há vantagens, há desvantagens, mas pronto, no nosso caso nós damos uma percentagem do que ganhamos tipo, à nossa agência, portanto quando uma empresa diz tipo, dizem, isto é 1000 euros, tipo, no fundo tu não vais receber 1000 euros, vais receber 750,
vais tirar a percentagem e depois eu vais só tirar... sei sempre o valor. Eu muitas vezes fico a pensar, também fico com a ideia que estou a ganhar abaixo. Mas, na verdade, o dinheiro da campanha, tipo, o meu mais. Valor foi mais, é bem que dei a percentagem.
Mas depois desse dinheiro também tiram 25% para a retenção da fonte, já começaste?
Sim.
Dói, não dói? Gostou? Passaste quando?
Vou começar primeiro? Agora.
Queres começar? Já passou, mas gostou.
Yeah.
Mas o ano passado paguei imenso IRS. Porque não fiz retenção.
Não, não estou a perceber.
Pagas, imagina, nós tiramos do nosso valor, tiramos 25% para a agência, mais 25% para os impostos, portanto, no fundo, ganhas 50% do valor total. E disso, por exemplo, eu, como estou fora do país e não sei aqui no IRS, não tenho que pagar, que eu posso dizer, no ano passado, tipo, pediram-me 2000 e tal euros de IRS. Porque quando eu resido no estrangeiro é sempre 28%, pá, é muito.
É muito.
Descontas muito.
E tudo, segurança social, tudo.
Yeah, nós pagamos. Segurança social,
eu pago todos os meses de segurança social. Portanto, é um trabalho como todos os outros. Temos descontos, vamos ter uma reforma,
um ponto positivo. Isso é um ponto positivo. Boa gente, boa gente. E o Patrick também me diz sempre, eu fico sempre, fogo, vou ter que pagar este imposto, sou chateado. E o Patrick também me diz sempre, o Patrick diz-me sempre, tipo, é bom sinal, se estás a pagar tanto imposto, é porque, tipo,
eu vou reformar-me bem cedo. A partir de que idade é que posso reformar?
Não sei, nesse dia apareceu um bada, eu fiz a simulação na Segurança Social, aparece um bada tarde.
Porque,
só porque se nós só começamos tipo, a fazer recensão para a fonte,
sim, depende de. Depende de quando é que começaste a trabalhar.
Ainda me parece, tipo aos 70 anos, quase.
Oh, meu Deus. Ainda vamos estar aos 70 anos.
Ainda está com a garnia, mas já não tenho quase cabelo, mas ainda está oleoso.
Oh, longo de 50 anos ainda não consegui manter o cabelo saudável, ainda está oleoso. Sim, pronto.
Pronto, e valores. Como é que funciona? Então, normalmente funciona. Imaginem, portanto, imaginem, vocês querem trabalhar com uma marca e, portanto, vocês enviam um e-mail a uma marca e
trabalham. Muito ao início é assim.
Sim.
Para nos lançarmos.
Portanto, vocês dizem, olha, eu gostava de trabalhar com vocês, não sei o que, gosto dos vossos produtos, whatever. Ou, eu diria que a maior parte das vezes é a marca que está a lançar um produto novo, está a lançar uma campanha, ou já trabalhou com vocês uma vez e quer repetir e, portanto, vem ter convosco e diz, tipo, temos este produto, não sei o que, quanto é que é o budget, whatever.
Sabes uma coisa, ao início,
acho que o Pedro está a fazer uma festa.
A porta estava a... Eu acho que é correntar, não é? Está a correntar. Ao início, eu comecei com parcerias que não eram pagas. Era coisinhas, enviarem coisinhas e pedir e não sei o quê. Portanto, ao início era eu que pedia às marcas e muitas vezes ia ver tipo, o que é que as outras recebiam. Para ver o que é que eu podia pedir também. Portanto, foi um bocadinho assim.
Eu acho que ninguém me vai dar nada, então eu tenho imensa... Eu digo-te sempre, tipo, foi o que estava boa, não sei o
quê. Pede,
tipo, Helena! Mas, tipo, pede! Tipo, as leis ficam contentes, tipo, de enviar cenas. Sim. E eu, tipo, não, não quero.
Não, elas ficam contentes de enviar cenas. Eu acho que só comecei a ter parcerias pagas, foi tudo marcas que vieram ter comigo. Quando começou a ser a dinheiro, foi tipo apostas de outras marcas. Porque depois elas começam a ver que tu estás ali, a ver o público e não sei o quê, e começam-te a inserir nas campanhas. Portanto, não sei até que ponto é que vale a pena tu ires mandar uma mensagem para, tipo, L'Oréal. Ao início.
Sim, ao início.
Eu acho que aos poucos com o trabalho vai fluindo e depois... Porque depois as marcas estão a trabalhar com as agências estão a par do que é que está no Instagram. Sim. E de quem é que está a trabalhar.
Portanto, pois, por exemplo, também acontece muitas vezes as marcas irem diretamente a uma agência e perguntarem, tipo, dos vossos agenciados ou das pessoas que conhecem, quem é que vocês acham, tipo, que, imagina, estão a fazer um novo creme para a muda da fralda, tipo, quem é que tem bebês, quem é que acham que estava interessado, tipo, em fazer este creme, quem é que...
E não só, e depois também o público-alvo de cada pessoa.
Sim.
Quem é que vocês têm de um público dos 30 aos 40, dos 20 aos 30, portanto? Por exemplo, depois eu filtrar um bocado o
que... Eu, apesar de ter, de fazer muito conteúdo de maternidade, porque neste momento, tipo, é a minha vida e eu faço muito conteúdo de lifestyle, portanto, durante uns anos vocês vão ter que levar com as minhas crianças, eu tenho muito público novo, porque eu comecei, tipo, com o YouTube e, portanto, tenho muitas pessoas na faixa, tipo, dos 17, 25 anos e não tenho tanta gente, tipo, dos 35 para cima. E, portanto, tipo, isso joga depois tudo nas marcas com quem vocês vão trabalhar. Uhum. Mas, entretanto, portanto, às vezes é as marcas, portanto, é esta parte, mas depois de ensinar todo um outro processo da marca, dizer, tipo, só temos este budget disponível, a nossa agência ou vocês, se não tiverem agência, dizerem, tipo, não, mas eu só faço por isto, negociarem, tipo, ok, mas eu quero dois reels, ok, eu só faço um, tipo, há todo um...
Sim, coisa. Sim.
E depois, isso é, tipo, literalmente o início, que é quando a agência nos vem dizer, olha, fechámos isto por este valor, não sei o quê, estás interessada? E nós dizemos que sim ou não. E depois aí, imaginem, vocês recebem um briefing, porque não, há marcas que não dão briefing. Quer dizer, todas dão um ligeiro briefing.
Sim, sim, sim.
Há umas que só dizem, olha, temos tipo este produto e queremos tipo um reels e faz o que quiseres. Tipo, esta é, dão-nos sim, tipo sim, uma ficha sobre as definições todas do produto para nós estarmos mais dentro, para não dizermos porcaria, mas deixam-nos liberdade. Depois há outras que dizem literalmente, tipo, o reels que nós queremos...
É um anúncio gravado na televisão.
É um anúncio da televisão, tipo...
É, acho que muitas vezes, e depois é difícil tentar sair um bocadinho fora daquilo, porque muitas vezes tens mesmo tipo um guião. E nós não queremos
fazer... Eu sei que o marketing está a falar e eu sei que...
Mas eu já estou na... Eu estou indo na mesma, é sempre a mesma.
Sim.
Pois. Já é outro produto.
Sim, eu também já fiz e já
é... E é a mesma.
E tipo, essa marca que estamos a falar as duas, e já me aconteceu, imagina, eu ter que enviar o vídeo para regravar o conteúdo 3 vezes e cada vez que eu enviava elas diziam-me tipo, não, mas tipo, não é isso que está ali, porque eu tentava fazer uma cena diferente. Aí depois aprendi que não, ok, tipo, eles querem mesmo literalmente, não, imagina, é tipo, imagina, tem 30 segundos e nos 30 segundos, tipo, ok, primeiro fazes isto, depois fazes isto, depois fazes isto, depois fazes isto, depois fazes isto, e pronto. E nesse tempo todo temos que fazer um voiceover e o voiceover tem que dizer isto.
Eu tinha frases para dizer, a mim houve uma vez que num briefing me mandaram... em 15 segundos tinha montes de coisas para dizer e não me dava para dizer as frases. E eu disse, Marta, da nossa agência, podes pedir às pessoas para lerem em voz alta tudo o que está escrito no
briefing
e
ver se conseguem
cronometrar e ver se conseguem dizer em 15 segundos. É que eu não consigo. Pois, tens razão.
E quando tiveres, não.
Eu tinha de cortar frases porque não dava para encaixar tudo. E ela estava a dizer, mas falta dizer isto.
Não dá.
Caras, como é que eu digo isto? Mas, portanto, É isto, se viram pelos minhas, tipo, a falar muito, a correr, e depois dizem, bem, falaste muito depressa, já recebi uma mensagem, olha, ai, adorei, mas aqui é grande qualidade, mas olha, falaste muito depressa, fala com um bocadinho mais calma, tipo, não tinha 15 segundos para fazer aquilo.
Não podem ter mais. Há diretrizes que é muito chato, mesmo, tipo, anúncio da televisão, e depois também há, imagina, você tem uma ideia, tipo, tem que enviar, a maior parte das vezes, tipo, envio ideias para a aprovação, porque já me aconteceu, tipo, acho que foi
um
sobres da Almofada.
Ah, sim.
Pai, eu fiz um anúncio que eu, até hoje, para mim foi o anúncio mais giro que eu já fiz, tipo, a publicidade, porque, pai, vai estar mesmo giro, eu diverti-me imenso, e, tipo, eu uso o produto, não é? Portanto, é fácil para mim. Pai, enviei depois de boa trabalho, editar, tipo, até às 2 da manhã editar, eles estavam, tipo, não é?
Isso é nós a mesma queremos, marca.
Nós queremos um conteúdo muito mais, tipo, emocional, e isso está, tipo, engraçado, não é o que nós queremos, não é o que nós procuramos, tipo, faz novo. E vocês têm que fazer, porque, tipo, é o vosso trabalho e ninguém vos mandou ser criativos.
Exato. Isso é a mesma marca que uma vez, e eu bati o pé uma vez, que eu tive uma ideia num vídeo em que, tipo, aquilo era uma coisa para... Podemos dizer. Era uma coisa para as novas negras, e uma, tipo, para as crianças. E eu tive a ideia de bater no Pedro, tipo, a matar um mosquito e depois pôr, porque é para as novas negras. E elas queriam tirar essa parte. Eu, tipo, não vou tirar essa parte, porque essa é a parte mais engraçada do vídeo, não vou tirar essa parte. Tipo, estou a matar um mosquito no braço do Pedro. E elas estavam de que não, e eu disse, tipo, olha, por favor, digam-nos para enviar da mesma marca assim. E a marca quis assim. Eu vi, toma, consegui passar à frente.
Não,
porque assim.
Pai, e podem dizer que não, e tipo, se dissessem que não, no final tu decidias.
Eu mudava, tipo, mas deixei-me tentar. Eu achei que tinha piada. Assim.
Mas pronto, depois desta parte toda vocês gravam e depois, tipo, têm que enviar para a aprovação, eles têm que aprovar ou não. Tipo, há muitas que não são aprovadas à primeira, que eles têm que mudar o tipo de letra, que têm que mudar a duração.
Ah, dão erros ortográficos, como eu. Muitas vezes, tipo.
Mas isso normalmente a Luísa responde logo: Madalena, não sei quem está a escrever. Pá, uma vez eu escrevi enxoval. Eram tipo 5 hits. Eu escrevi enxoval, era o título enxoval do bebê. Eu escrevi enxoval em tudo lá, tipo com CH, e era com X em todo. E a marca diz: pá, gostamos muito, mas tens que mudar uma coisa. Eu faço essa vergonha. Pá, que vergonha.
Sim, há essa parte depois de ser aprovada ou não. Podem querer mudar alguma coisa. Depois, muitas vezes, também temos problemas, por exemplo, com música, não pode ter direitos de autor. Portanto, para marcas maiores, temos de ter esse cuidado. E mais sobre parceria. E depois a parte de editar também dá muito trabalho, porque há pessoas que, e se calhar um dia quer chegar aí, ou talvez não, mas há pessoas que podem gravar e ter outra pessoa a editar.
Sim.
Por exemplo, hoje em dia é possível vocês contratarem pessoas, videógrafos, etc., que fazem essa parte do trabalho. Neste caso, eu ainda estou só a gravar sozinha e editar sozinha, que dá mesmo muito trabalho. Mas também era fixe um dia passarmos essa fase, tipo, que se vai só alguém gravar, nós fazemos aqui, então, já está,
pronto.
Fazia um dia para a marca e sem um trabalho brutal.
Mas sim, tipo, há outra dessa parte, depois mesmo, tipo, os tempos de vocês fazem o post, tipo, tudo isso é um bocado cronometrado, tipo, a marca quer que seja de X horas a X horas, o quer que seja um dia.
Exato, tem de sair naquele dia, vocês têm de enviar o conteúdo não sei quantos dias antes. Muitas vezes andamos na correria para gravar em cima da hora e enviar.
Queremos que seja, que tipo, dia 1 de janeiro queremos ter o conteúdo e depois dizem, ok, agora podem publicar dia 1 de fevereiro.
Acontece eu receber uma mensagem a dizer, bem, recebeste esta caneca? Eu, sim. Agora? Sim, olha, acabei de receber a caneca. Ok, quando é que envias o conteúdo?
Pode enviar hoje à tarde. Achas que até às 15 é muito?
Sim, até às 15, consegues, já dá. Para já, elas já sabem que eu só edito à noite, portanto é à 1, 2 da manhã quando eu envio, ontem às 2 da manhã estava a enviar.
Eu ontem também enviei e disse assim, elas desculpa, sabem. Espero que estejam a dormir.
Quando os miúdos estão a dormir que eu consigo editar, portanto elas sabem que quando eu gravo uma coisa durante o dia, ela só vai aparecer à noite, portanto só de manhã é que elas vão ter o conteúdo. Mas sim, depois é tudo para ontem, as marcas querem tipo... E percebe-se, porque se uma pessoa tiver total disponibilidade para o que está a fazer e para aquele trabalho, tudo bem. Mas, por exemplo, eu tenho 5 filhos, aí pouquinho, pronto. Então é mesmo muito difícil eu receber uma coisa e tratar logo dessa campanha no próprio dia.
E até porque, por exemplo, há campanhas que eu escrevo, tipo, não é um guião, mas escrevo tipo um briefing do que quer dizer, ou do que quer fazer, ou do que preciso, ou do que sabes que sou organizada.
Yeah, eu não, nem pronto, sei ter uma
ideia. Boa vez que tipo, tenho que escrever, e, pá, quando são voiceovers e assim, tipo, tenho que escrever em algum lado, senão
eu não
tipo pela pelota, eu faço freestyle.
Eu não. Eu via freestyle, eu estou a fazer o coisa. Não. E se der, aquelas não, campanhas, bate bem, bate bem.
As fica... campanhas do Boticário, por exemplo, que faço sempre tipo aquelas mensagens. Ah, não, assim, eu escrevo um texto, acho que eu às 18 e este texto, tipo.
Não, isso eu também às vezes escrevo. Eu também preciso saber, tipo, ideias, o que é que eu estou a dizer.
Acho que quando faço necessidades, já estiver com a garnia e assim, eu também tenho que escrever. Porque senão, tipo, acaba, esqueço-me de coisas e não sei o que, eu escrevo.
Sabes qual é o meu truque? Eu digo, eu não te vou dizer tudo seguido.
Ah, eu também não, mas mesmo assim, mesmo assim.
A mim é o cúmulo ser tipo duas palavras.
E depois cortas o voice-over.
E junto, faço assim. Eu faço assim, eu sou mesmo. Porque não consigo dizer. E depois também à noite os miúdos estão a dormir, eu não posso fazer dormir. É tipo. A minha rotina de skincare, depois tipo vejo a intuição que acabei a última, tipo parei, né? Depois começo. Não sei o que, não sei o que mais, tipo, sempre assim, tudo seguido. E faço assim.
E agora pensam, tipo, já acabou aqui, não acabou aqui, porque depois disso vocês têm que esperar, tipo, pelo menos 2 dias, alguns esperam, tipo, uma semana, depende. Tipo, se for stories, pode ser logo, mas têm que enviar, tipo, à marca os resultados da publicação.
Exato.
Tipo, se as pessoas gostaram ou não, tipo, se teve muitas visualizações, gostos, comentários,
cliques. Depois também vai influenciar em trabalhos futuros, portanto, também depois vai influenciar se as marcas querem continuar a trabalhar com vocês ou não,
ou se querem os resultados
que vocês deram à marca.
Por isso é que às vezes é, tipo, tão importante, tipo, às vezes quando vejo. Que é só uma foto dela, não digo nada, mas quando vejo que tipo publicidade tem que sempre tipo comentar e assim, às vezes são coisas ridículas, a maior parte das vezes.
Eu quero tanto usar esses
shampoo. Quero tanto. Tenho igual, acabei de fazer a mesma publicidade. Adoro, queres ver, eu estava a comprar. Não, mas tipo, porque é importante, porque é a única maneira que a marca tem de saber se está a correr bem.
E é por isso que para nós também é muito importante, porque nós sabemos, nós também somos consumidores de Instagram e nós estamos a fazer scroll e se aparecer alguém a fazer uma publicidade secante, nós também não ligamos nenhuma e não vamos pôr gosto muitas vezes. Portanto, também é muito importante para nós e temos essa pressão de tentar fazer uma coisa gira.
Yeah, que não seja só tipo
publicidade. Que seja interessante para vocês, que não seja só tipo uma publicidade à toa, porque interessa-nos não vos chatear. Nós temos um bocado esse problema, que é não queremos chatear. Vocês estão no vosso canto, no telemóvel, de repente aparece uma
publicidade tipo,
que seca, não é? Ao menos tentamos fazer que seja divertido, para nós também podermos continuar a trabalhar com isto, que é a nossa intenção.
E agora, a pergunta de milhões. Pronto, depois disso vai ainda ser analisado.
Não dissemos valores ainda. Dissemos, sim, mais ou menos. Ok, está certo.
Está certo. Mas, agora a pergunta de milhões. Achas que ser criadora de conteúdos é difícil? Tipo, acho que é um trabalho difícil. Que eu, tipo, tenho uma opinião bem formada sobre isso.
Mas acho que já falámos no episódio sobre isto.
Já?
Lá está, não é difícil, tipo, não é uma coisa, não é um trabalho, não estamos a salvar vidas.
Nós já falámos sobre isso. Já? Porque eu acho que há influencers, tipo, pá, ainda no outro dia ouvi, depois digo de câmeras, no outro dia ouvi, tipo, uma pessoa, eu achei tão ridículo. Ai, quando as pessoas têm, tipo, que é bem difícil, tipo, tu, tipo, às 2 da manhã a editar, tipo, é claro que ninguém quer dar às 2 da manhã a editar, mas, tipo, que sorte que tens de poder trabalhar às 2 da manhã. Estás a perceber? Não é que sorte, não é que não seja difícil, mas tipo, às vezes acho que as pessoas.
Eu acho que custa muito mais.
Imagina se tu não tivesses filhos. Okay,
o Pedro levantar-se todos os dias de manhã para apanhar transportes públicos e ir para o trabalho e passar lá 12 horas e voltar às 11 da noite do que eu fazer um vídeo e ganhar o mesmo que ele o mês todo.
Mas tipo, imagina uma coisa.
Eu não posso queixar
muito. A mim, eu sinto que o que é difícil para mim é trabalhar com as minhas filhas em casa. Mas imagina se não tivesses filhos e se tivesses tipo o trabalho
de trabalho. É isso. Ah, pois é, o que me dá trabalho, tipo, trabalho não é o trabalho.
Exato, são as,
é, o que me dá trabalho é meter o trabalhar no meio da minha rotina.
Sim.
Nunca é o trabalho que me cansa. Isso é bem visto, porque não é o trabalho que me cansa.
É isso, se eu tivesse tipo todos os teus filhos na creche, na escola, da manhã, só isto.
Mas mesmo assim, estar até às 2 da manhã.
Tu, tipo, empregado e tudo, só tens que literalmente é trabalhar. Isso. Tipo, ok, é claro que é um trabalho, não é? Levas a sério, tens obrigações, tens tipo. Eu não estou a dizer que é a coisa mais fácil do mundo. Tipo,
mas quando, é há pessoas trabalho. Que têm mais disponibilidade para isso, tens que ser criativa. Pode ser mais difícil.
Tens que ser criativa, tens que saber editar, tens que ser basic skills em muitas coisas ao mesmo tempo. Tens que ser videógrafa.
Eu acho que o nosso trabalho, principalmente, eu tirei publicidade e marketing e estou a fazer mesmo o que eu queria fazer. Estou a fazer mesmo o que eu queria fazer.
Eu tirei muito giro. Eu tirei educação básica e estou quase.
Estou quase.
Às vezes, quando ensino coisas, sinto que sou professora. Não, estou a pensar, mas tipo, eu não acho. Pá, às vezes cansa-me um bocado quando vejo tipo, as pessoas sempre a queixarem-se e eu penso, tipo, foi, mas isto é um privilégio tão grande.
É isso.
Quando o armado mínimo são trabalho, tipo 700 e 800 euros.
Yeah, é que o nosso trabalho não é cansativo, tipo, dá trabalho, ocupa tempo, mas a mim é mesmo isto, é o que me dá mais, o que me cansa mais não é o trabalho em si, é, imagina, eu ficar até às 2 da manhã a editar e às 7 da manhã a tentar acordar com os miúdos.
É, tipo, é ser um trabalho.
Os miúdos é que me dão trabalho. Tipo, o difícil é os miúdos, não é o trabalho em si.
Tipo, acho que nós, no fundo, tipo, não estou aqui a gabar isto, mas estou a dizer tipo, que somos privilegiadas e que às vezes acho que as pessoas tipo, faltam um bocadinho de noção e deviam ser também, deviam ter um bocado mais de tato, de, tipo, de se reconhecer que tipo, isto é um privilégio e que há tanta gente que se calhar gostaria de...
Muita gente, certeza absoluta, que vê-nos todos os dias a trabalhar
em casa e pensa, tipo, foi quem me dera, não é? E,
pai, da mesma maneira que eu já pensei nisso.
Outro dia há uma Kenny Cullough, que no outro dia tipo, é de maquilhagem, é de coisa, percebo que posso falar, mas ela estava tipo, a fazer uma cena tipo, ah, não sei o que, isto tem que ser influencer diferente, olha aqui, tipo, são 11 da noite e eu ainda estou a editar, eu tipo, are you kidding? Tipo, ela está a editar um vídeo, provavelmente ela tem tipo, não sei quantos meus seguidores, um vídeo que vai ser vendido por, sei lá, 10, 20, 30 mil euros, tipo, quanta gente? Pergunta à sua gente, quem é que não quer tipo, trabalhar às 11 da noite e receber 30 mil euros?
Yeah.
Estás a perceber? Tipo,
não sabes que isso é o meu... Como é que se diz? Em inglês faz mais sentido, combustível, tipo, é o que me faz.
Yeah.
Muitas vezes eu estou na merda e estou cansada e penso no valor do vídeo e penso, pá, pô, são 600 euros, tem de ser, bora,
tem
mãe.
De ser, tem bora, de ser, bora, mãe. Pois assim, imagina, acho que isso são um bocadinho, as pessoas também, as influências são muito bem pagas, mas não nos podemos esquecer que tipo, não estão a pagar só o nosso trabalho. Tipo, não estão a pagar, não é tipo, ah, yeah, tipo, ninguém, nenhum vídeo custa 10 mil euros. Obviamente que nenhum tipo, trabalho em si não deu, sim, tipo, não sim, é 10 mil euros de trabalho. É mas público. É o público, é como na televisão, não é? O anúncio em si não custou tipo 30 mil euros, mas fazê-lo, tipo, são, vocês estão a pagar, entre aspas, tipo, o público todo, a gente que vai depois comprar o produto porque vocês mostraram.
Uhum.
Acho que falta. Yeah. Acho que tocámos em tudo ou falta mais alguma
coisa? Eu acho que sim. Acho que as pessoas, quando abriram este vídeo, pensavam que íamos ter segredos, tipo. Coisas
não, mas dizemos coisas secretas, secretos tipo não de outras influências, mas coisas que eu acho que
sim, do meio, porque muita gente não sabe.
É. Pá, no outro dia, eu não acho que não
disse. Não fazemos uma parceria mas... com casinhos.
Pá, sim, depois há essas publicidades meio cheias.
Que é sempre... O que nós íamos fazer era preciso.
Yeah. Mas não fizemos. Ah, pá, mas às vezes são coisas que podem acontecer.
Fazer com o casino?
Não, que aí eu
mesmo. Imaginei de repente aqui.
Não, mas olha, que às vezes é muito dinheiro, já me mandaram tipo propostas disso, muito dinheiro. Mas eu também imagina, se fores streamer, tipo, estás no mundo de apostas, o teu público faz sentido, mas sim, a nós tem que estar, tipo, a Manuela sim, que quer ver não. A Vivi, o que é que a Vivi com o meu pequeno almoço e eu vou ali espetar o casino.
Toma, Manuela. Tu não tens apanhado algumas pessoas no Instagram que, tipo, estão inseridas em negócios de dinheiro, que eu tipo, não percebi ainda o que é, mas tipo, tu tens de carregar um link e inscrever-te e não sei o quê, e estou sempre a mostrar tipo, o quanto ganham, tipo, olha, hoje ganhei 200,
mas... Pá, mas eu acho que isso,
isso
também...
é o quê?
Eu acho que isso também é tipo casinhos e cenas assim, não é?
Eu não faço ideia do que
é, mas tem um casinho muito. Eu não clico em nada, que eu tenho que ser medo que me roubei.
Sim, eu não cliquei nada. Eu posso ter recebido um e-mail de alguma coisa e disse ao Pedro, olha, não abra só assim, não é não abrir o e-mail, assim, não me podes clicar no link, por mim, eu nem abro o e-mail.
Se não tinha pelo real, está a dívida de 10 mil, eu
não sei, nem sequer abro o e-mail. Tenho medo que vejam alguma coisa. Mas sim, há essa...
A minha irmã tem uma medida de tempo, eu até meu pai, na minha vida, e mais uma encomenda de 10 euros por semana. 10 mesmo, 10 euros por semana.
Mas o que é isso também? Toda a gente está sempre a pedir para ganhar 200 euros.
Não sei, eu nunca fiz isso porque eu tenho vergonha de pedir às pessoas uma resposta.
Ah, eu nunca pedi a ninguém, mas estão sempre a pedir, mas
sim. Mas a minha irmã, tipo, imagina, eu estou sempre a comprar, tipo, as semanas compro, tipo, cenas de merdinhas, tipo, 10 euros. E é tipo, vou ver, tipo, uma bandolete, que giro, quero. Depois, tipo, nunca quero gastar muito dinheiro, porque pronto, eu sou um
bocado
de reta. Mas já encomendo todas as semanas. Agora, esta coisa aqui para o MacBook, sim. Custava, tipo, 50 euros no site da Apple, 1 euro.
No facto de Halloween.
Pois pronto, demorou bem tempo a chegar. Eu já encomendei muitas coisas, tipo, já encomendei a minha bandoleta, aquela de fazer maquilhagem, tipo, também, uhum. 1 euro. Eu sou muito de coisas tipo 1 euro. E elásticos para a Vivi, encomendo boas cenas. A minha irmã, tipo, tem boas medo de pôr e depois, tipo, roubem a informação dela. E tipo, o que é que estás a escrever? No Instagram, no Facebook, em todo lado. Tipo, as pessoas já têm a informação. E depois é aquela cena de, tipo, ela, tipo, tenho medo que façam, tipo, escutas no telefone. O que é que é a tua vida? O que é que estás a escrever?
O que é que estás a esconder?
Escuta aqui, que é uma cena secreta. Provavelmente vão, tipo, se alguém seguir no telefone, vão só ver, tipo, que eu pesquiso cenas boas estranhas, tipo...
Agora só pesquiso de coração agora.
Ontem queria enviar um e-mail para uma cena de coração, estava à procura. Qual é a diferença entre azulejo e cerâmica? Porque eu queria dizer que no chão queria pôr uma cena e eu, tipo, mas o que é que se chama? Chama-se pedra? Azulejo, cerâmica? Tu era isso que eu estava a ver, tipo, às 2 da manhã.
Era cerâmico, não é?
Não, Não, vai ter que partir se calhar
azulejo. Aqueles mesmo azulejos?
Eu pus pedra.
Azulejo é mesmo tipo a pedra.
Não, a pedra não é a pedra que é a pedra.
Tipo, explica. Eu acho que o chão cerâmico é fingir que é pedra.
Ah, é?
Tipo, que é o material original da pedra.
Porque eu disse assim, quero o chão de pedra e azulejos nas paredes. E o Patrícia disse, não queres o chão de pedra, a pedra
é mesmo. Uma coisa que eu queria me pôr. Eu gosto muito da calçada portuguesa. Não, calça de casa. Vamos a ponderar para o terraço. Faz sentido.
Pai, isso parece ser mais chato a limpar. Ah, eu penso
porquê? Limpar. Ninguém limpa a calçada da rua.
Está assim, sempre bem. É um terraço. Tipo, vais lá comer. Tipo, caem cenas.
Yeah,
depois é a tua casa que és chique. Quer dizer, mas eu acho que há umas tipo, meio polidas, sabes?
Então, mas a outra opção que eu queria...
É muito caro. É tipo a pôr e tu tens que pôr pedra a pedra.
Mas é fingir.
Ah, é fingir.
Aqui não... não. Podes comprar já, fingir.
Ah, não sei. Sim. Não sei se é essas tecnologias.
Sim. A série que fizemos. Não sei, eu não digo... um deck. Sim. Depois quando cair coisa, vai cair para dentro.
Dá para levantares.
Então eu vou estar a levantar o deck para limpar. Vai haver uma altura do ano. Vai haver uma altura do ano que eu vou levantar o deck e vou descobrir pessoas mortas e coisas mortas.
Eu acho que dá para levantar, tipo, são 4 decks, por exemplo.
Sim,
dá para levantar.
Sim, sim, sim. Acho que sim. Não sei. Já desviámos completamente.
Desviámos, estamos a falar em decks.
Acho que sim. Digam-nos, se tiverem mais perguntas, digam-nos. Podemos fazer um segundo episódio sobre este tema com alguma coisa específica que queiram saber.
E foi isto, pessoal. Agora vamos almoçar e amanhã voltamos aqui para a obra.
Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, onde partilhamos muita coisa do nosso dia. Também na nossa página do podcast para apoiar o podcast e o projeto. E não se esqueçam que temos o Patreon. Podem subscrever e fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde partilhamos muitas coisas.
Queremos mais hemorroidas, queremos mais sexo anal, depende do dia. Às vezes ambos ao mesmo tempo.
Às vezes uma coisa não depende da outra. Mesmo tema. É. E segundos.
Estamos a falar de hemorroidas, queremos mais sexo anal. Quem nunca? Sim. Mas também pomadas para rabo de bebês, tipo, depende um bocado. Portanto,
não para pôr no nosso rabo,
mas se calhar funciona.
Mas no rabo dos
meus. Se calhar funcionava.
Já tentei.
Já tentaste, resultou.
Nunca tiveste o rabo assado?
Não.
No verão?
Eu tive o rabo assado.
Porque eu tenho um rabo enorme. Se for um dia de muito calor. E aqui nas pernas, nunca puseste bebê nas pernas?
Não. Já roçaram aqui um bocadinho as duas?
As tuas não roçam, as minhas roçam muito.
As minhas não roçam, eu estou a hora de ir para os portos.
Houve um dia no jardim zoológico que estavam tipo 40 graus e eu passei o dia todo a andar a pé e eu cheguei com a
casa de queimaduras. Já me aconteceu de vez em quando com a água do mar e depois roças. Isso também na praia, aqui. Mas nunca saiu o rabo,
acho que não. Não, eu sei tudo.
E pronto, acabamos com o rabo assado. Tchau!
Tchau!
Este é o podcast onde nós falamos sobre tudo e sobre nada.